uma regra indutora desses recursos para os lugares mais distantes do país, sem dúvida alguma. A instrução normativa que está em curso, eu não me atrevo a avançar, porque o presidente da República, ele próprio já falou a respeito e vai falar amanhã. Então, como diria Camões, a minha arte é calar enquanto a antiga musa canta, porque o poder mais alto se levanta. Neste momento, se eu tivesse vindo ontem, talvez eu tivesse dito que eu não podia. Se eu tivesse vindo amanhã, talvez eu pudesse dizer exatamente o que eu podia dizer. Hoje eu não posso. O item número 4, que a senhora me coloca aqui, política nacional de incentivo local, economia da cultura. É a criação da política nacional de incentivo. Bom, aí está, aí eu volto naquele ponto sobre o qual eu rapidamente passei. Existe a intenção, e eu diria a mais rápida possível, de começar a repassar recursos para os fundos municipais de cultura. Nós vamos estimular, naqueles lugares que não têm um fundo, a que criem um fundo, para que a gente possa ter capilaridade e rapidez no repasse. Estamos tentando resolver alguns aspectos aí de... Não... Existe alguma... Os órgãos de controle, principalmente o Tribunal de Contas da União, não veem com bons olhos esse repasse fundo a fundo, porque acaba sendo feito o controle lá na ponta e não na saída, como eles acreditam que deva acontecer. Mas isso é uma questão que se pode corrigir, é uma questão que está em curso, e é decisão do Poder Executivo fortalecer os fundos municipais de cultura. Então, quem tiver a pontuação máxima, conselho, fundo, fizer a conferência, tiver aderido ao sistema e tiver dentro das normas, vai ter recursos via fundo o mais rapidamente possível. Bom, há uma preocupação bastante grande com relação ao CELSA. A questão disso está bem colocado aqui. Houve uma portaria do Ministério do Planejamento, coordenando o PAC e também tratando de prazos e algumas coisas. Esse tem sido um pleito dos municípios preocupados como vai ser agora a questão da execução financeira daquele meu projeto e daquela minha proposta. Para isso, eu vou passar a palavra para o Paulo Nakamura, não sem antes saudar o Rafael Calu, que também nos honra com a sua presença aqui, ele que dirige um organismo internacional aqui no país e que certamente vai ter boas notícias para todos na sua fala. Prefeito.
Antes de passar, eu quero também aqui registrar a presença dos secretários, o Luiz Rezende, Luiz Eduardo Lima de Rezende, secretário da Economia Criativa, e cumprimentar também o Rodrigo Rossi, que também acompanha aqui a equipe, né, acompanha o senhor secretário especial da Cultura.
Boa tarde a todos, Paulo Nakamura. Agradecer a oportunidade. Saudações a todos os presentes. Então, primeiro, esse primeiro ponto que o secretário Henrique comentou. Anteontem, nós estivemos lá na Secretaria de Governo da Presidência, tá? Que foi colocada essa questão, que muitos recursos eles estão retidos, tá? Eles estão em conta, em bancos, e isso foi uma determinação, foi muita gente conhece aqui o chamado a portaria 348, que ele deu prazos de execução, de término de certas obras, dando prazo de 30 de dezembro de 2018. E isso foi feito, esse aviso foi sendo feito desde 2016, tá? Até que finalmente esse prazo final foi estabelecido e onde foi colocado que os municípios que terminassem, que eles terminassem até o dia 30 de dezembro de 2018, quem terminasse, esses recursos seriam liberados mediante a comprovação do pagamento. Agora, aqueles que não terminaram até o dia 30 de dezembro, o término dessas obras ficaria a cargo dos municípios. Então, começamos a receber uma série de reivindicações, Então, anteontem, nós fomos conversar com a Secretaria de Governo, que está em coordenação com agora o Ministério da Economia, onde a intenção é, porque essa parte de liberação não é responsabilidade do Ministério da Cidadania. Né? Nós não temos, é que eu brinco, né, o poder de abrir ou fechar essa torneira. Né? Quem tem esse poder é o Ministério da Economia. Mas a proposta que está sendo colocada é que esse poder de liberação de recursos volte ou passe a quem está gerenciando, quem está coordenando esses recursos, que está junto às prefeituras. Tá? Então, isso é uma proposta que está sendo colocada agora para a Secretaria de Governo e o Ministério da Economia. Então, estamos aguardando também essa solução por parte do Ministério da Economia, que é bem provável que eles tragam isso de volta para agora o Ministério da Cidadania. Eu não sei se depois eu fico à disposição, a minha secretaria. É, exatamente, porque quando, ao longo desse tempo, o recurso que é depositado na Caixa, esse financeiro que já está na conta, na Caixa, ele fica rendendo. Tá? Então, a grande dúvida é se os municípios eles podem usar ou não esse rendimento que ele ficou rendendo e agora tem um a mais na conta da Caixa. Esse recurso também faz parte dessa portaria 348. Até o 30 de dezembro, os municípios poderiam utilizar esse recurso complementando no sentido de aumentar as instalações nesses equipamentos. Tá? Mas, com a determinação da economia, esses recursos também ficaram retidos. Então, novamente, a proposta é que esse poder de liberação ele volte ao Ministério da Cidadania, especificamente lá na Secretaria Especial de Cultura e de Esporte, que daí, caso a caso, isso será verificado. Porque nós também temos que verificar também a capacidade de execução de cada município. Okay? Então, isso também está sendo trabalhado, mas esses recursos a mais, eles também estão dentro dessa determinação e aguardamos a resposta do Ministério da Economia.
Muito bem. É registrar também aqui a presença do secretário Guilherme. Boa tarde, obrigada por estar aqui conosco. Nós vamos, então, abrir nesse momento, antes de passar a palavra ao Rafael, nós vamos, então, abrir aqui para perguntas, para considerações a respeito do que foi falado, respondido, né, apresentado aqui pelo senhor secretário especial, no que se refere às pautas municipalistas apresentadas. Aberto, então, para questionamentos ou considerações. Ok, nós vamos passar, então, ao Rafael Calu Neves Barros, que é diretor da Organização dos Estados Ibero-Americanos do Brasil, e ele tem uma fala muito importante para todos nós nesta tarde.
Obrigado, prefeita. Em nome do secretário Henrique, queria também aqui saudar a equipe da Secretaria Especial de Cultura, saudar todos os presentes, prefeitos, prefeitas, vereadores, vereadoras, participantes. Na verdade, não queria gerar tanta expectativa para a minha fala agora, porque aí a responsabilidade também fica um pouquinho maior. O que, na verdade, nós não entendemos que seria relevante poder trazer aqui para compartilhar, são vários projetos que nós temos desenvolvido na área de cultura e que talvez faça sentido compartilhar, trazer aqui a conhecimento, até para garantir também o envolvimento e a participação dos municípios eventualmente interessados. A OEI, antes de mais nada, é a Organização dos Estados Ibero-Americanos, é um organismo internacional que atua na região há mais de 70 anos, está presente no Brasil há aproximadamente 15 anos e tem como áreas de atividade três linhas de atuação prioritárias, que são a cultura, naturalmente, a educação e a ciência e tecnologia. Falando especificamente da área de cultura, até naturalmente pela afinidade com o tema que a gente está tratando, eu gostaria, secretário, de trazer ao conhecimento uma iniciativa que está sendo desenvolvida em parceria com a Secretaria Especial de Cultura, que prevê a formação de profissionais no âmbito da economia criativa, linhas de acesso à cultura, principalmente nas áreas de maior vulnerabilidade social, e incentivo a novos negócios no âmbito da economia criativa. A OEI realizou, em novembro do ano passado, numa parceria com o Ministério da Cultura, naquele momento, um grande evento que contou com a participação de 400 delegados, representantes de 7 países aqui na região, na América Latina, onde a gente conseguiu deixar muito claro e evidenciar a relevância da cultura, não apenas como um mecanismo de entretenimento, como uma questão de política social, mas também a cultura como um mecanismo de desenvolvimento, de geração de oportunidade, de emprego, de renda. Em 3 dias de rodadas de negócio, onde a Apex teve uma participação importante, fomentando a relação dos investidores regionais e também dos artistas, nós conseguimos movimentar aproximadamente 10 milhões de dólares, o que significa dizer que a cultura tem um potencial tremendo. Uma pesquisa da Fijan de 2016 aponta uma participação relativa importante da economia criativa no PIB nacional, da ordem de 2,6%, salvo engano, do PIB. E quando a gente trata de uma política cultural como ferramenta de desenvolvimento, a gente naturalmente muda a percepção sobre os recursos da cultura de uma lógica de gasto para uma lógica de investimento, né? O que contribui para o desenvolvimento do país e para a geração de oportunidade para as pessoas. Há uma cultura muito estabelecida dentro da economia criativa de você ter muitas pessoas realizando atividades sem uma formação formal. Então, são pessoas que aprendem no trato do trabalho e com experiências. Pouco a pouco vão desenvolvendo habilidades e se firmam dentro dos setores, tanto no audiovisual, gastronomia, nos mais diversos setores. E a interpretação que é feita é de que é importante formar pessoas, jovens prioritariamente, em situação de vulnerabilidade, tentando trazer para eles oportunidades de formação com uma perspectiva de empregabilidade, tendo na economia criativa um setor interessado nessa atividade. Atrelado a isso, a gente tem também a constatação de que muitos negócios informais já existem, seja a realização de eventos, pessoas que comercializam aluguel de som, instalações diversas para a realização de eventos e atividades culturais, e que não tem uma formalização dessa atividade. E como a gente sabe, pequenos negócios, com um pequeno investimento de indução, trazem um retorno geométrico. Você tem um retorno muito maior do que aquilo que é colocado, principalmente se o negócio depende de uma fatia muito pequena de investimento para poder desempenhar suas atividades com normalidade. A intenção, portanto, é também investir na área de novos negócios na economia criativa e também, por fim, mas não menos importante, a parte de acesso à cultura. Quando a gente fala, e é interessante a pesquisa da Ana Clarissa, que ela apresentou antes, não é que uma parte pequena dos municípios receba recursos para o desenvolvimento de diversas atividades. Há uma questão aí que não é o momento para falar, mas que é também de infraestrutura, né, gerencial dentro dos municípios para trabalhar na captação, que é sempre uma dificuldade, mas isso é um reflexo da nossa sociedade, em que uma fatia reduzida das pessoas consegue ter acesso à cultura também. Então, dados muito recentes dão notícia de que 4/5 da população nunca entraram em uma sala de cinema, por exemplo. Então, é muito difícil você falar da importância da cultura e fazer essa defesa quando uma parte significativa da sociedade ainda está excluída do acesso ao patrimônio e aos bens culturais. Portanto, o entendimento é que também é importante investir no acesso à cultura, levando a cultura para as áreas mais vulneráveis. Em um momento muito próximo, eu espero, a gente deve falar de maneira mais específica, mas devem ser selecionados 5 municípios no país que serão contemplados por meio dessa iniciativa, em parceria com a Secretaria Especial de Cultura, no desenvolvimento desses 3 eixos de atuação. E, por uma razão muito clara, é no município que o país acontece. Então, por mais que a gente tenha uma relevância muito grande como instituições de fomento, de apoio, de regulação na área da cultura, no âmbito federal e também nos âmbitos regionais, por meio dos estados, a constatação é muito óbvia de que a gente precisa do ator local como também um grande parceiro indutor da cultura como ferramenta de desenvolvimento e de combate às desigualdades. Então, meu anúncio é muito sucinto. A OEI deve realizar, em julho desse ano, a reunião de ministros da cultura de toda a região. Então, serão 23 ministros representados aqui no Brasil em julho desse ano. E uma das entregas que a gente pretende realizar nessa oportunidade é uma política, é uma análise comparada de como é o financiamento da cultura na região. Como é que isso se dá, quais são as melhores práticas, quem a gente pode mirar como referência, quais são os desafios percebidos nessa análise, de forma a poder contribuir com o desenvolvimento do setor, olhando para aquilo que é mais básico, como ele se financia. De maneira muito sucinta, era esse o nosso recado. Obrigado, viu, prefeito.
Só comentar o anúncio que o ministro Osmar Terra ele fez ontem em plenário, porque está sendo lançado agora o programa Estação Cidadania. Na verdade, assim, é uma iniciativa que está sendo colocada com a ideia de integrar tanto ações socioassistenciais, de cultura, esporte, lazer, tudo isso num mesmo local. Isso tem se provado, digamos assim, uma dinâmica que realmente traz resultados lá na ponta. Inicialmente, nós estamos herdando todo um conhecimento, lições aprendidas, toda uma bagagem de experiências ao longo de quase 10 anos desse tipo de equipamento. E agora, com essa iniciativa, né, nessa gestão, ministro Osmar Terra, estamos lançando esse é o que será chamado de Estação Cidadania. É uma dinâmica, né, que tem uma capacidade real de provocar uma transformação na comunidade e no entorno, até uma capacidade de influenciar índices, de baixar índices de violência na educação, na saúde e emprego. Então, é uma preocupação da atual gestão de levar lá na ponta, lá dos municípios, esse tipo de equipamento que realmente trará benefícios concretos para os municípios e os mais necessitados.
Realmente é uma nova perspectiva, né? Quer dizer, de sair das caixinhas fechadas, conceituais, inclusive, né? De fechamento conceitual, inclusive, das políticas sociais e passar a olhar do ponto de vista do cidadão, né? Do cidadão que vai buscar, então, esse serviço. É evidente que ele não tem noção, né, de que essa é uma política, a outra ação que ele requer ou que ele precisa faz parte de uma outra política, portanto, teria que ser feita em espaços distintos, né? Essa é a visão do técnico, a visão nossa, que trabalhamos muito do ponto de vista conceitual, mas do cidadão não. Ele quer ver, eu gostei muito da apresentação que foi feita ontem, acho que a ideia é muito boa. E nós estamos, enquanto municípios, aguardando, né, com muita ansiedade que rapidamente isso se concretize, né? Eu quero aqui agradecer, então, em nome da CNM, agradecer da Ana Clarissa, né, agradecer a presença do senhor secretário especial, do senhor ministro da Cultura, e dizer que é uma honra para todos nós, né, dos municípios brasileiros, ter o senhor aqui apontando com muita clareza que a perspectiva de trabalho que já está sendo feito, inclusive, pelo Ministério na sua área, né, na área da cultura, na Secretaria Especial de Cultura, com as secretarias nacionais aqui presentes também, vai, de fato, ao encontro do que os municípios brasileiros estão apontando como necessidade, né, de implementação, de mudança, de apoio mesmo do governo federal na indução das políticas de cultura desenvolvidas, não é, pelos nossos municípios. Muito obrigada.